Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem.
Tá na hora de conhecer um outro personagem. O Terê do Navalis busca o seu lugar ao sol. Mas quem é? Ou o que é o Terê do Navalis? Alternativa A, um candidato a constituinte. Alternativa B, um líder indígena pleiteando a presidência da FUNAI. Alternativa C, um molusco.
Flávio, você já ouviu falar em Gusano?
Gusano, não, nunca.
E em Turu?
Não, também não.
E Terê do Navalis, o que você acha que é?
Bom, Terê do Navalis, isso está parecendo o nome científico de algum bicho, mas eu estou continuando na mesma, estou boiando.
Então, acho que antes de falar do animal, seria interessante você me apresentar para os ouvintes.
Tudo bem, claro. Bom, esse rapaz aí que está me interrogando é o Cláudio Gonçalves Thiago, pós-graduando do Departamento de Ecologia Geral da USP e biólogo do CEBIMAR, o Centro de Biologia Marinha. Cláudio, já que eu não soube te dizer aqui que é o Terê do Navalis, explica você.
Bom, o Terê do Navalis, assim, é um molusco que pertence a um grande grupo de organismos que perfuram madeira e outros materiais no mar. Ele pertence a uma família chamada Teredinidae, certo? Que compreende mais ou menos 70 espécies, sendo que Terê do Navalis seria, assim, o bicho tipo, né? O organismo mais falado da família.
Bom, do jeito que você está me falando do Terê do Navalis, você parece ser bem íntimo desse bicho, né? Agora, qual que é a importância do Terê do Navalis, vamos dizer assim, para começar, né? No Brasil, a nível econômico.
O Terê do Navalis, no Brasil, ou melhor, a família dos Teredinídeos, tem uma importância quando você pensa o quanto nós temos estruturas construídas pelo homem que estão no mar e são feitas de madeira. E ele sendo um animal que perfura essa madeira, nós vamos ter todo um prejuízo econômico de reposição dessas madeiras, sejam elas cais de porto, sejam barcos de pesca e outras estruturas mais. Se, em termos de Brasil, nós não temos ainda uma cifra muito bem estabelecida do prejuízo, mas em termos de Estados Unidos, o dado que se tem é de $50 milhões utilizado no ano passado para a reposição desse tipo de estrutura no mar.
Cláudio, o Terê do Navalis está me parecendo uma espécie de cupim dos sete mares, né? Ele chega até a ser uma praga, vamos dizer. Existe alguma maneira de combate do Terê do Navalis?
Bom, uma maneira eficaz de combater o animal não se tem ainda conhecimento, certo? O animal é realmente, como você falou, uma praga. Se você colocar em termos de comparação com pragas de agricultura, nós temos esse animal aparecendo como uma praga dos bens feitos de madeira no mar. Quando você tem um porto de pescadores, onde você há o cais feito de madeira, você tem todos os barcos, que em geral esses barcos de pesca são também feitos de madeira, você vai ter uma praga infestando um ambiente ótimo. Em resumo, você pode comparar o cais e os barcos a uma monocultura, certo? Uma horta, e você tem ali os teredos utilizando essa madeira como alimento, assim como qualquer outra praga da agricultura faria.
Agora, por que é difícil, tão difícil combater o teredo? Quais são as dificuldades que existem, né, que se impõem para que você possa combater o teredo?
Bom, as dificuldades são em termos de funcionamento da espécie, como se diz em ciência, da biologia da espécie. Para você realmente ter certeza de que o animal não vai atacar, você tem que impedir a fase de infestação. A fase de infestação desses animais é feita pela sua larva, certo? Então, seria uma fase microscópica. Os animais são invisíveis ao olho. Você teria que fazer uma coleta com uma rede apropriada e analisar sob lupa para ver esses animais. E como que você consegue impedir que um animal desse atinja a madeira? É muito difícil. Tenta-se utilizar para esse combate as tintas anti-incrustantes e outras substâncias impregnando a madeira. Então você tentaria fazer como se fosse um repelente a esse animal. Então você pega esse repelente, injeta na madeira ou passa sobre a madeira e a larva poderia não entrar, mas não se conhece um repelente 100% efetivo ainda.
Quando eu falei em eliminação, né, do teredo, você parece que ficou meio bravo, porque eu acho que todos os biólogos são contrários à eliminação de espécies, né? Isso é lógico, porque todos os animais têm uma determinada importância ecológica. Qual seria, então, a do teredo nesse caso?
Bom, antes de falar da importância ecológica, eu acho que é interessante que se diga que, logicamente, nenhum biólogo está interessado na eliminação de espécie nenhuma da face do planeta. A gente entende que um controle, do ponto de vista do homem, é necessário, visto que nós estamos aí brigando pelo mesmo ambiente junto com os animais. Mas a eliminação pura e simples é um troço um tanto quanto assim cruel e talvez irreversível se você tiver algum animal importante. Do ponto de vista ecológico, toda essa família dos teredinídeos, juntamente com uma outra série de animais que perfura a madeira, ele tem um papel importantíssimo quando você pensa na quantidade de madeira que é carregada para o mar. Num país tropical como o nosso, você vai ver uma quantidade de madeira muito grande nos estuários, nos mangues e locais onde a água doce, né, carrega essas estruturas para o mar. Se você for pensar em termos de um país temperado, a Europa, a América do Norte, você tem toda uma fase de inverno onde as árvores que caem durante essa época ficam soterradas pela neve, e quando há o degelo da primavera, todo esse material de madeira é carregado para o mar. A olhos assim de leigo, a gente até acha que não existe muita madeira no mar, porque a gente acha que madeira boia. Madeira boia até um certo ponto onde ela encharca e afunda. E nós temos uma grande quantidade de madeira no fundo. E você imagina que essa madeira, para ser aproveitada em termos de alimentação para os animais e em termos de nutrientes para os ciclos do ecossistema, ela tem que ser reduzida. Visto que se você tiver um tronco, biologicamente você só pode atacar a casca do tronco. O que esses animais, os teredinídeos, juntamente com todos os outros, fazem é exatamente esburacar toda a madeira, fragmentar essa madeira em pedaços menores e contribuir para a aceleração da reentrada dos nutrientes que se encontram fixados na madeira nos ciclos dos nossos ecossistemas.
Ok. Cláudio, vamos agora dar umas características do teredo. Onde é mais fácil de se encontrar o teredo? Onde ele vive?
De preferência em mangues. Os mangues são ambientes onde você tem árvores que ficam com o seu tronco várias horas do dia submerso, várias horas do dia fora da água, mas isso é o suficiente para que esses animais ataquem e entrem na madeira. Então, de modo geral, nós encontraremos esses animais nos mangues, ambientes naturais. Em ambientes artificiais criados pelo homem, nós teríamos em marinas feitas de madeira, em cais do porto, em portos de pescadores, onde você tem uma grande quantidade de madeira. Em termos mundiais, assim, de ecossistemas, são animais que aparecem desde a faixa entre marés, que significa a faixa de variação da maré, da água do mar, durante os ciclos da maré, até mais ou menos 2 mil metros de profundidade. Em resumo, é um animal extremamente cosmopolita. O grupo em si é cosmopolita e atua numa faixa em 2 metros de profundidade. E para baixo de 2 mil metros não existem esse tipo de animais, mas tem outros que fazem o mesmo papel ecológico deles.
E esse papel, que a gente continua insistindo, é o de perfurar madeira. Como é que é esse processo de perfurar madeira pelo teredo?
Olha, o processo de perfuração da madeira pelo teredo, né, é um processo totalmente mecânico. Não há substância química envolvida. Pelo menos pelo que se sabe até hoje. O animal tem duas conchas na porção anterior, né? Ou melhor, tem duas valvas, né? A concha dele, ele é um bivalve, e ele tem duas valvas na sua concha, que está na porção anterior do animal, tem um ponto de fixação no centro dessas valvas, que seria o pé. Ele usa como se fosse um objeto de sucção, faz esse ponto de fixação e mexendo essas valvas, tanto no sentido anteroposterior, isso é para frente e para trás, como no sentido de rotação, ele vai confeccionando um túnel extremamente redondo.
Agora, o que parece que diferencia o teredo de outros animais que perfuram madeira é que o teredo se alimenta da madeira ao invés de só perfurar para se abrigar, né?
Exatamente. Nós temos vários grupos que perfuram a madeira, mas os teredinídeos são o único grupo que realmente se alimenta da madeira. O processo pelo qual isso é feito não é muito bem conhecido ainda, do ponto de vista científico. Sabe-se que ele digere a celulose e parece, né, segundo os últimos estudos, que ele tem uma bactéria simbionte, isso é, que vive dentro dele, né, e que tem uma relação de troca de substâncias com ele, que fabricaria essa celulase, que seria a enzima que digeriria a celulose, e ele se aproveitando dessa enzima, faria a digestão química da madeira, Porque quando ele raspa, ele faz uma coisa mais ou menos parecida com serragem, uma serragem, só que não é uma serragem humana, é uma serragem muito mais fina, muito mais particulada. E esse animal, então, com essa substância produzida pelas bactérias, ele conseguiria digerir a celulose em açúcares e outras substâncias que ele poderia utilizar como alimento.
Falar em comer, dá para comer o terêdono?
Bom, a história do dá para comer ou não dá para comer, primeiro é uma questão de gosto, certo? Mas, de qualquer maneira, existe uma aplicação local de várias populações nativas de certos ambientes onde isso ocorre. Um caso brasileiro, né, interessante, retirado de um livro do Museu de Folclore, foi feita uma pesquisa através da professora Julieta de Andrade. Ela foi até a região do Salgado, na Ilha do Marajó, no Pará, e nessa região o pessoal se utiliza desse animal para se alimentar. É lá que o animal recebe o nome de turu, certo? Esse turu, que é uma espécie diferente daquela teredo navalis que eu falei no início, né? É o Neoteredo reinei, ele chega a atingir até 2 metros de comprimento. Dados que, pegos por essa folclorista, impressionaram até os especialistas, que não acreditavam que o animal alcançasse um tamanho assim, realmente tão grande, né? E o que acontece é que o nativo lá, não é bem o caiçara, porque a região não é bem de praia, mas a pessoa que mora na região vai até o alagado, certo? Uma coisa muito semelhante ao mangue, corta a árvore cai na água e ele deixa a árvore lá, como se fosse um cultivo. Depois de um tempo ele passa por lá e às vezes ele é surpreendido com um animal de 10 metros de comprimento. Agora você imagina uma ostra, certo? Ou um mexilhão, ou qualquer outra coisa semelhante, que tem numa ponta a concha, na outra ponta umas outras peças que esse animal tem calcária, e o resto todo desses 2 metros, certo? Essa concha vai ter no máximo, acho que 3 centímetros de comprimento, do outro lado a outra peça tem mais ou menos isso, e todo o resto é um filé, que a pessoa tem apenas que dar uma lavada e comer cru ou cozido, depende do gosto.
O limão é bom.
É, o pessoal, inclusive, nesse livro tem algumas fotos do pessoal comendo assim, põe no prato, como se fosse assim, um monte de espaguete, põe o limão em cima, levanta e é só comer inteiro.
Bom, Cláudio, agora deu para perceber que o teredo, ele é um bicho que preocupa, né? Que preocupa pescadores, preocupa construtores e tal. Agora, você conhece algum caso aí de teredo que afundou navio, de teredo que destruiu algum porto, alguma coisa assim?
Eu conheço casos que a gente vai recolhendo a literatura especializada, né? E nós temos, assim, relatos interessantes. Se você pensar em termos de navegação antiga, né? Na época dos grandes descobrimentos, todos os navios eram feitos de madeira, né? Aí você vê nos relatos do Capitão Cook, do Dampier, do Drake, coisa assim, relatos bem antigos, que algumas vezes eles citam que eles temem muito mais esse animal do que o próprio escorbuto, que era uma doença que matava a tripulação na época, né? Era uma deficiência realmente grave. Mas o pessoal temia muito mais esses animais. Temos, assim, 2 casos interessantíssimos, né? O primeiro caso foi o Cristóvão Colombo, né? Que é indispensável apresentar o cidadão, mas ele fez 4 viagens. A 4ª viagem ele terminou naufragado na Jamaica. Motivo: perfuradores marinhos no casco. Simplesmente as naus dele, pelo menos a nau capitânia que ele navegava, foi destruída, foi fragmentada, e ele ficou na Jamaica até a hora que veio alguém salvá-lo. Um outro caso interessantíssimo é o caso da Holanda, né? Então a Holanda é um país que sobrevive empurrando o mar. Então eles constroem aqueles diques. Hoje em dia os diques são de concreto, mas em 1730 esses diques eram todos de madeira. E nessa época houve uma infestação do animal que eles não sabiam o que era, que destruiu totalmente. Bom, esses animais eram os nossos conhecidos teredinídeos hoje em dia. E dessa época, exatamente por ocasião desse desastre, o trabalho mais básico, mais fundamental de todo o grupo foi feito por um cara chamado Cílios, que foi contratado, não sei bem se foi pelo reinado ou pelo governo da época, para estudar qual era o motivo. E ele realmente atestou que tinham sido os nossos famosos teredinídeos.
Bom, o Cláudio, como é que você estuda o teredo em laboratório? Deve ser uma coisa difícil, porque o teredo ele vive dentro da madeira e ele se desenvolve dentro da madeira. Então, como é que é a sua metodologia para estudar o teredo?
Eu acho que metodologia a gente sempre tem que mostrar em termos históricos, né? Eu realmente tenho agora uma fórmula razoável de como estudar o bicho, mas a gente começou, né, num projeto com o meu ex-orientador. E qual era a ideia? Vamos ver como é que esses animais perfuram a madeira. Então pegou-se um bloco e colocou-se no mar. Ótimo, os animais realmente infestaram. A gente tinha blocos de 15 por 15 por 5 centímetros, mais ou menos um decímetro cúbico de madeira, e esse bloco, mesmo feito de peroba, em 6 meses ele podia ser destruído. Quer dizer, podia porque o ataque pode ou não ocorrer dependendo da época do ano. Ou melhor, ele pode ocorrer em maior ou menor intensidade. Ocorrer, ele sempre ocorre. Mas, veja, nós tínhamos um problema. A madeira era dura, como toda madeira, e o animal era mole. Cada vez que a gente tentava destruir a madeira para tirar o animal, a gente destruía o animal junto. Então, nós conseguimos um manuscrito de um autor americano, onde ele inventou uma fórmula fantástica. Pega-se o laminado, essa chapa fininha, de menos de 1 milímetro que se usa para recobrir móveis, né, da madeira que mais nos interessa. No meu caso, eu utilizo araucária, que é o pinho do Paraná, porque é uma madeira mole. E como eu quero os bichos, eu dou o alimento melhor para eles, né? Então, corta-se essa madeira em pedaços, eu corto em 10 por 10, então fica uma chapinha 10 por 10 por menos de 1 milímetro. Se você juntar várias dessas chapas junto, você faz um bloco, ou pelo menos você simula um bloco. Então, eu ajunto 20 dessas chapinhas, então eu simulo um bloco de mais ou menos 1,5 cm de espessura por 10 por 10 de largura. E prenso esses dois blocos com duas chapas de acrílico e aperto isso com parafusos, certo? A ideia é simular um bloco, então. A ideia é realmente fazer uma armadilha para pegar o animal. O animal entra no laminado achando que ele está entrando num bloco. Aí, depois de um certo tempo, eu tiro essa armadilha do mar e desmonto, chapa por chapa, vou tirando os animais, contando e identificando as espécies.
Agora, com esse estudo, além de você conhecer toda a biologia, né, todos os mecanismos desse animal, em que os resultados desses estudos podem ser aplicados, por exemplo?
Bom, antes de falar nos resultados aplicados, acho que é importante colocar o objetivo em si da pesquisa, da parte científica apenas, né? Não se tem no Brasil dados, aliás, não só Brasil, né? A gente pode dizer em toda a região neotropical, que seria América do Sul, mas dados organizados sobre esses animais. Aí vamos ver o que você pode utilizar desse resultado. Se você sabe quem é o animal, se você conhece como ele vive, como ele utiliza a madeira, como ele perfura, se você sabe em que época ele ocorre, torna-se muito fácil você tentar trabalhar com esse animal. Quer dizer, trabalhar tecnologicamente. Se você, por acaso, consegue descobrir que em um determinado mês do ano não existe esse animal no ambiente que você vai instalar uma estrutura de madeira, ou esse, você consegue descobrir o mês do ano onde a intensidade de infestação vai ser baixa, a gente pode tirar de um dado importante, que é exatamente saber quando vai se colocar um barco no mar, quando vai se reformar um atracadouro de um porto ou coisas que tais. Então essa seria a aplicação prática, decorrente de um estudo científico meio cansativo.
Ok, obrigado, Cláudio.
Com o intrépido Teredo, um molusco com inclinações piratas, o Tome Ciência termina sua edição de hoje.